Porta Aberta. Há pessoas que têm o dom de construir uma vida boa e bela com tudo o que receberam de bom. Talentos, oportunidades, amor. É o caso do meu convidado de hoje, o irmão Adelino Manteigas, dos Irmãos de São João de Deus. Natural do Alentejo, de uma aldeia do Conselho de Arraiolos, teve uma infância feliz, envolvida na ternura dos pais, na força e no calor do canto alentejano. Poderia ter feito carreira como cantor e chegou a ser uma estrela na sua terra, mas acabou por trocar os palcos e os aplausos, a possibilidade de fazer uma carreira como artista, pela vida religiosa no Instituto dos Irmãos de São João de Deus. Foi ali que escolheu colocar-se ao serviço de pessoas doentes, necessitadas de cuidados e de acompanhamento. Por isso, também, o irmão Adelino já correu o mundo, para dar o melhor de si aos doentes, no Alentejo, nos Açores, na Madeira, em Sintra, em Timor. Esta manhã, a partir da Casa de Saúde de São Rafael, na Ilha Terceira, que vai estar comigo à conversa aqui no Porta Aberta. Eu sou o Oscar Daniel, desejo-lhe desde já um bom domingo, conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. Roupa do marinheiro não é lavada no rio, é lavada no mar alto, à sombra do seu navio. Estes são versos do repertório alentejano, um repertório que o meu convidado de hoje conhece bem, é que, apesar de se encontrar na Terceira, em pleno Atlântico, nasceu no Alentejo, no Conselho de Arraiolos. Foi há já mais de 30 anos que se sentiu chamado a uma vida diferente no Instituto dos Irmãos de São João de Deus. Desde então, é com Deus que o irmão Adelino Manteigas tem construído a sua vida. Já andou por muitos lugares, como os marinheiros, mas impõe-se começar hoje aqui pela terra onde nasceu. Bom dia, irmão Adelino.
Bom dia, Oscar Daniel.
O Alentejo foi o seu berço, ainda hoje, apesar de ter vivido tantos anos fora, sente-se 100% alentejano ou já tem um pouco alma de embarcado?
Ah, eu sou 100% alentejano. Não posso passar sem o Alentejo, embora também enjoando nas viagens de barco, mas também me dou muito bem embarcando. Mas sou 100% alentejano, não posso passar sem o Alentejo.
É uma terra maravilhosa, sem dúvida. Sente-se abençoado por ter nascido ali, quando está longe. Tem saudades do quê? Do que é que tem mais saudades? Da sua aldeia e dos amigos, da comida, do sossego, dos dias com tempo para tudo?
Tenho saudade de tudo. Tenho saudade do sol, tenho saudade da insularidade que o sol nos dá, tenho saudade da paisagem, tenho saudade dos silêncios, tenho saudade das pessoas. Eu sou profundamente alentejano e o Alentejo está profundamente enraizado em mim. Eu lembro-me, tenho memórias de tudo do meu Alentejo, que observei tanto, tanto, tanto e que enraizei tanto, e tenho um amor profundo pela minha terra, pela minha região, pela minha aldeia, São Pedro da Gafanhoeira.
Como é que foi a sua infância? Como é que os seus pais lidavam consigo? Sendo como era o mais novo de três filhos, foi muito mimado pelos seus pais e pelas suas irmãs?
Eu não notava que era mimado, mas com certeza que fui muito mimado. Eu tenho duas irmãs mais velhas que eu, uma com mais 8 anos, outra com mais 5 anos, e fui o terceiro dos filhos, portanto o menino que a família estaria, que o meu pai e a minha mãe estaria à espera. Portanto, penso que fui muito mimado, até porque fui um menino especial, então, mas não tenho memórias de... Eu era mimado por toda a gente. Tenho memórias de mimo, de carinhos, de amizade, de toda a gente, de todos. Por isso tenho tantas saudades dessas pessoas, tenho tantas recordações dessas pessoas, das pessoas simples, que eram minhas vizinhas, que eram da terra, que eram que eram da companhia dos meus pais, enfim, saudades de tudo e de todos.
Foi no Alentejo que nasceram alguns dos cânticos religiosos mais bonitos que se cantam em Portugal, mas não é grande, ou pelo menos nunca foi grande ali a prática religiosa. Como é que foi a sua formação cristã? Nasceu da igreja doméstica, foi-lhe dada pelos seus pais, eram pessoas de fé e de oração?
Os meus pais eram católicos, como a maioria das pessoas eram católicas, e eu tive uma educação cristã normal, como à época. Portanto, tinha religião e moral ou catequese na escola primária, que era ainda o sacerdote, o pároco, que nos dava catequese. E, portanto, a minha educação foi uma educação normal, de catequese, de primeira comunhão, depois do crisma, enfim, normal. Na minha casa não havia uma religiosidade forte. A religião e a oração que se fazia na minha casa era uma oração do bem, era um louvor e um agradecimento a Deus pela estima que tínhamos uns pelos outros, pela amizade, pela seriedade, pela honestidade. Era esta a nossa oração, era isto que os meus pais me passaram. Mas nós não rezávamos orações convencionais na nossa casa. Eu sim, ia naturalmente para a catequese e para a igreja rezar o terço, mas não, o meu berço não me deu uma religiosidade, como às vezes é comum dizer-se que os pais é que educaram os seus filhos. Na minha casa não, nem na minha família.
O irmão Adelino, muito cedo, começou a cantar. Quem é que puxou por si? Sei que até que chegou a participar em espetáculos quando era criança.
Sim, eu de muito pequenino, com os meus 3 anos de idade, mais ou menos, comecei a cantar e as pessoas achavam que eu cantava muito bem. E isso depois marcou toda a minha vida, ainda marca hoje. De maneira que eu já acompanhava o meu pai para as tabernas, colocava-me em cima das mesas das tabernas, eu cantava e depois dava-me uns reboçados, naquela altura reboçados de meio tostão, uns tostões, enfim, lá estava, dava-me o carinho, os aplausos, a amizade, e com a minha mãe acompanhava para os seus trabalhos do campo, ia com ela aos trabalhos da monda, das searas de trigo, para os trabalhos do arroz, e em cima dos muros, dos tanques do arroz, eu cantava. E as pessoas, as mulheres dos ranchos do trabalho, elogiavam-me, mimavam-me, davam beijos, abraços, beijinhos, carinho. E isso foi aquilo que me fez crescer, e a tal saudade com o Alentejo, e a profunda raiz e agradecimento e gratidão que eu tenho por toda a minha gente, a gente alentejana. Mais tarde, quando fui para Arraiolos, eu já cantei na minha terra, muito pequenino, mas quando fui para Arraiolos estudar para o ciclo preparatório, então o meu pároco, o Padre Esteves, que era também professor de religião e moral no ciclo preparatório e de português, e também o Dr. Vieira, que era o farmacêutico da vila de Arraiolos, que era meu professor de matemática, esses foi aqueles que me apoiaram, aqueles que viram que aquele menino cantava tão bem que tinha pernas para seguir um caminho diferente do que o que ficar na aldeia a trabalhar como trabalhador rural, tal como os meus pais.
Então chegaram a fazer planos para si como cantora?
Bom, planos, eu e a minha família não tínhamos planos, mas o Dr. Vieira, o Padre Esteves e depois outras pessoas, sim, tinham planos, achavam que eu ia muito longe, que era um menino especial, cantava de facto muito bem e portanto havia planos para que eu fosse uma pessoa muito importante.
Ainda se lembra de alguns versos que cantou quando atuou em dueto à desgarrada com uma menina chamada Ozenda?
Ah, sim, ainda me lembro. Até posso cantar, Oscar Daniel, se achar bem. Com a Ozenda foi numa chamada Brinca do Carnaval, e foi o meu primeiro espetáculo, digamos assim, com um grande público no terreiro das escolas primárias. Se juntou o povo de toda a aldeia e nós cantávamos à desgarrada. Lembro-me perfeitamente, eu era eu que começava e era mais ou menos isto. Diz-me lá, minha menina, que fazes tão delicada. Há muito que tenho andado para te dar uma bicada. E ela depois continuava e eu respondia, era assim.
Que maravilha, bravo, irmão Adelino. Já que nos falou dessa ida para Arraiolos para estudar, teve de sair da sua aldeia sozinho. O que é que foi essa experiência da escola em Arraiolos?
Ah, essa experiência foi uma descoberta e ao mesmo tempo foi uma experiência um bocadinho dolorosa. Deixar de facto todo esse mimo, todo esse carinho dos meus e ir para Arraiolos, que ficava ali a 10 quilómetros, mas que ficava tão longe. Nesse tempo as distâncias eram de facto outras. E eu tinha que sair ainda de noite, sobretudo no inverno, numa caminhonete que começou a andar pelas aldeias, saía do Sabedeiro, passava por São Pedro, ia por Arraiolos. Eu enjoava muito, desde pequenino enjoava nas viagens, foi muito triste. Mas também uma tristeza, também senti nesse tempo, foi a tristeza de ver os meus pais a emigrarem, os meus pais para, entre outras coisas, também para suportarem algumas despesas que eu iria fazer e para não conseguiam, só no trabalho sazonal alentejano, rural, não conseguiam e emigraram para a França. Estavam lá 3 meses, estavam lá 4 meses, regressavam e assim. E coincidiu com esse tempo. Mas a descoberta da vila foi uma coisa maravilhosa. Outra vez, e uma população maior e uma vila inteira, toda a gente a acarinhar-me. Repara, eu viajava. Chegava logo de manhã, ainda muito, muito cedo, à noite, a escola ainda não estava aberta, e ficava logo ali num café, no café do Chico Gingão, ali no cantinho, e era logo ali acarinhado, e o Chico Gingão me dava um copo de leite, alguma queijada ou algum bolo, de forma gratuita, carinhosa. Ali também, pela primeira vez em Arraiolos, eu almoçava no restaurante ou no café-restaurante do tio Dorico. Ia lá almoçar e também o tio Dorico me oferecia algumas refeições, outras os meus pais naturalmente pagavam, fizeram um acordo com ele. E portanto, e a escola, tudo aquilo era uma novidade tão grande, os colegas. Enfim, foi uma abertura enorme de um menino que vinha de uma aldeia a começar a abrir os olhos sem perceber o que o mundo era.
Há decisões em que se joga uma vida e as opções que os pais fazem na educação de um filho condicionam de forma decisiva o seu futuro. Assim aconteceu também com o irmão Adelino Manteigas, mas nem ele, nem os pais, quando ele foi para Arraiolos, podiam adivinhar que um dia ele escolheria seguir a vida religiosa. Como é que isso aconteceu? É o que iremos descobrir já daqui a pouco.
Thank you.
Há santos extraordinários que abrem caminho para que outros, depois deles, se santifiquem na fé e na caridade. Entre tantos santos de que podemos orgulhar por terem nascido no nosso país, um dos que merece bem ser recordado agora, neste tempo em que vivemos, é João Cidade, nascido no Alentejo, há 2 anos antes de Vasco da Gama partir para a Índia. Também ele alargou horizontes ao revolucionar a forma de olhar e tratar os doentes com problemas mentais ou psiquiátricos. Canonizado em 1690, João Cidade passou à história como São João de Deus. Foi tão forte o seu testemunho que, depois de ele morrer, os seus discípulos fundaram uma congregação para continuar a dar assistência aos doentes de forma humana e digna, ao jeito de São João de Deus. É a essa congregação, a Ordem Hospitaleira de São João de Deus, que pertence o meu convidado de hoje, o irmão Adelino Manteigas. Encontra-se neste momento a trabalhar nos Açores, na Ilha Terceira. Irmão Adelino, sei que é alentejano, como São João de Deus, mas como é que conheceu a Ordem Hospitaleira? Como é que ela entrou na sua vida?
A Ordem Hospitaleira entra na minha vida através do conhecimento do Hospital São João de Deus em Montemor-o-Novo, que havia sido fundado e construído em 1950. Eu nasci em 1958 e, portanto, era ali, Montemor-o-Novo, que os pobres acorriam para fazer os seus tratamentos com os irmãos, para arrancar dentes, para receberem consolação, carinho também e tudo aquilo que necessitavam, corríamos ao hospital de Montemor-o-Novo. Era por nós conhecido o Hospital São João Infantil, São João de Deus, na altura era por mim conhecido, pela minha família e por nós na aldeia, como o Hospital dos Padres, porque nós não fazíamos bem essa distinção entre religiosos e sacerdotes e etc. E, portanto, eu ia acompanhar com a minha família, a minha mãe, as minhas irmãs, íamos, a minha avó, íamos ao hospital e ali eu via passar aqueles irmãos que passavam pelo corredor quando nós estávamos ali à espera e se metiam connosco, davam uma palavrinha, ofereciam uma pagela, faziam um carinho, enfim, foi o primeiro contacto foi este. Longe de eu conhecer São João de Deus e a sua ordem. Depois, o conhecimento vem através da música, lá está. Eu, no ciclo preparatório, no final do ciclo preparatório, foi organizada uma festa. Eu cantei nessa festa, fui muito acarinhado nessa festa e... estava o senhor que fazia o som, sonoplasta na altura, ficou encantado comigo porque cantava muito bem. Tinha um filho com 6 anos, eu nessa altura tinha 10 anos, 11 anos, 12 anos, já não me lembro bem, mas talvez 12. E portanto, logo ali juntou um duo. Eu cantava e o filho dele tocava. E assim nós começámos a ir fazer espetáculos de beneficência ao Hospital Infantil São João de Deus. E de tal maneira que desde essa altura até 1984 eu cantei sempre nas festas do dia 8 de março, dia de São João de Deus, em Montemor-o-Novo, nas festas de beneficência, mas fiz muitas e muitos espetáculos no próprio hospital. E aí eu fui tendo conhecimento dos irmãos, fui conhecendo os irmãos e percebendo o que era ser irmão de São João de Deus, ainda como criança, naturalmente. Mas foi daí que me veio o conhecimento da ordem e dos irmãos. E de tal maneira que, que era esse o conhecimento que eu tinha, que mais tarde, quando pensei em ser irmão de São João de Deus, eu escrevi para o irmão superior do Hospital de São João de Deus. Foi assim que eu conheci os irmãos e a ordem.
Podia ter feito, já vimos aqui, carreira como artista. Como é que se definiu este apelo à vida religiosa? O que é que o atraiu de forma irresistível a esta vida que escolheu e abraçou?
Olha, também tenho... Eu situo um marco, digamos assim, para a minha decisão, para a caminhada, para tomar consciência da mudança de vida, exatamente também cantando. É porque eu, de facto, fiz centenas de espetáculos. Era a segundo, o terceiro plano dos grandes artistas e cantei com os artistas de primeira linha, muitos deles, não vale a pena estar a nomeá-los. E, portanto, eu cantava e recebia, era muito aplaudido, mas eu fazia sempre espetáculos de beneficência. Nos hospitais, também no Hospital de Évora, no Hospital Infantil de São João de Deus, em lares de idosos, enfim. E eu comecei a sentir o carinho dos idosos, o carinho das pessoas doentes, quando lhes cantava coisas simples e motivava neles alegrias, emoções, coisas positivas, que me pareciam que lhes fazia muito bem. Enquanto que, cantando e ganhando dinheiro, não recebi essa gratificação. Então foi por aí que eu comecei a gostar de ajudar, de ser uma pessoa que podia, de alguma forma, a proporcionar a pessoas em sofrimento alívio e bálsamos das suas doenças. Foi por aí que Deus me chamou. Foi olhando para as pessoas doentes, para as pessoas em sofrimento e dando-me a entender que, pelo meu dom, que dele também tinha vindo, eu podia, de alguma forma, ser bálsamo para os seus sofrimentos.
Assumiu, no fundo, duas vocações, a vocação à vida religiosa e a vocação de se colocar como agente de saúde ao serviço dos doentes. Qual destas vocações é mais exigente?
Eu sou enfermeiro para os doentes, para a Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Quando eu vim para a Ordem, eu era gerente comercial. E, portanto, era gerente comercial de uma loja de música, já a Música e Instrumentos Musicais Limitada. E, portanto, deixei isso. Eu era membro do Coral Évora, era chefe de naipe dos tenores. Eu tinha um grupo de baile com um nome interessante, que na altura havia uma série, um nome interessante, que era os Marretas, fazíamos baile, ele era vocalista, e ainda fazia espetáculos de variedades por todo lado. Então, a exigência, digamos assim, que eu encontrei como religioso e como enfermeiro, não é exigência. Eu não sinto exigência nenhuma. Sinto-me à vontade, sinto-me como peixe na água. Ser enfermeiro é através dos conhecimentos, das técnicas aprendidas, é exatamente ajudar a pessoa a recuperar da sua doença, do seu estado patológico. Ser irmão de São João de Deus, ser religioso, é um caminho de igual modo aliciante, motivante, desafiante, que nos leva a encontros com Deus e com as pessoas que são, no fundo, imagens de Cristo ressuscitado. Exigências, não sinto que a vida religiosa seja exigente, assim como não sinto que ser enfermeiro seja exigente. Eu penso que tenho amor àquilo que faço, tenho amor à vida, e as exigências ficam relativizadas quando se encontra um sorriso de uma pessoa doente, quando se entra em oração profunda com Deus, quando se sente a bondade de Deus nas nossas vidas, não há exigências.
O irmão Adelino fez votos perpétuos na Ordem Hospitaleira em 1995, no quarto centenário do nascimento de São João de Deus. O que é que mais o toca a si, pessoalmente, na figura de São João de Deus?
Bom, São João de Deus é o homem inteiro em hospitalidade. São João de Deus, é difícil falar de uma característica de São João de Deus. Para São João de Deus não foi o religioso consagrado no sentido em que hoje o entendemos. Ele não foi frade, para que se entenda. Ele foi um leigo empenhado, um leigo que se consagrou a Deus ao serviço dos outros, mas não foi frade, não quis sê-lo, podia ter sido. Ele foi uma pessoa que fez um caminho de proximidade com o sofrimento e com a dor humana, um caminho de experiência, experienciado, e nesse caminho ele teve um conhecimento, uma compreensão que o levaram a gestos e atitudes impensáveis. Ou seja, São João de Deus misturou-se com o sofrimento, com a dor, e nessa mistura ele tornou-se também sofredor com as outras pessoas. Quem tem essa experiência de nos misturarmos com quem sofre, de podermos partilhar sofrimento com as outras pessoas, temos a experiência de que aliviamos sofrimentos, e da nossa parte, sentindo esse alívio, sentimos uma gratificação enorme, uma alegria enorme e um louvor a Deus pela graça que nos dá de podermos ser meio de esperança, meio de alívio de sofrimentos, meio de santificação. É uma graça de Deus podermos olhar para um São João de Deus e termos o pensamento de que nós, caminhando, conseguimos chegar àquilo que ele fez, de uma forma simples, despretensiosa, uma forma encantadora. São João de Deus é o santo dos pobres, dos humildes, das pessoas simples, das pessoas iguais, que nos deixa o testemunho de que qualquer pessoa, querendo, pode santificar-se, tornando as outras pessoas também mais santas.
A Ordem Hospitaleira está presente hoje em 50 países, nos 5 continentes, tem à sua responsabilidade mais de 300 hospitais e obras de assistência. Isto é um desafio muito grande, irmão Adelino. Nos tempos que correm, não se tem ressentido da falta de vocações?
Sim, a falta de vocações é um drama, ponho-lhe aspas. Há irmãos, há religiosos que estão com uma tristeza profunda pela falta de vocações. Naturalmente, as vocações são respostas, são dons de Deus, naturalmente, e requerem uma resposta das pessoas ao chamamento de Deus, ao chamamento de Jesus Cristo, que nos chama para com ele caminhar, para engrandecer o reino. Eu estou convencido que as pessoas, Deus continua a chamar e que as pessoas são tocadas, mas em todas as épocas, e também assim na história da Igreja, na história da consagração religiosa, dos religiosos, dos mosteiros e etc., sempre houve altos e baixos. E este é um tempo em que estamos numa época baixa relativamente à entrada e ao aparecimento das vocações. São João de Deus e o seu carisma, a hospitalidade, estão aí, estão no mundo, estão aí para quem os apanhar, para quem os agarrar. Ser irmão de São João de Deus é uma graça para mim, uma graça enorme, mas também é possível seguir a hospitalidade, ser hospitaleiro, não sendo irmão de São João de Deus, não sendo religioso no sentido da consagração religiosa, tal como um irmão se consagra. E a minha esperança é que a falta de vocações não permita que um carisma desta dimensão, como é o carisma da hospitalidade de São João de Deus, desapareça ou diminua de tal maneira na humanidade, no mundo, que torna o mundo mais sofredor e menos feliz. Portanto, de facto, a falta de vocações é qualquer coisa que incomoda, que perturba, que não compreendemos muito bem porque é que não há jovens que queiram experimentar este modo de vida e o sigam e o construam, mas a verdade é que a falta de vocações dificulta muito a nossa ordem, a Ordem Hospitaleira de São João de Deus, embora na ordem haja uma orientação, que é uma orientação muito interessante. A falta dos irmãos não pode truncar a hospitalidade. Então as obras dos irmãos não têm diminuído, têm aumentado. São os leigos que trabalham, que servem a hospitalidade com os irmãos de São João de Deus, que continuam a obra dos irmãos. Então os irmãos ainda estão presentes onde podem estar, mas já há obras em que não há presença física de irmãos de São João de Deus e a obra continua. Desejamos sempre com o carisma, com o mesmo carisma, com os mesmos valores, com a mesma dimensão espiritual da hospitalidade. De maneira que são desejáveis a vinda de vocações, mas as vocações dos leigos são também muito importantes e com elas havemos de continuar esta saga interessante, desafiante da hospitalidade pelo mundo fora.
O irmão Adelino Manteigas entrou na Ordem Hospitaleira em 1986, tinha 28 anos, quando se rendeu a estas palavras de São João de Deus: "Fazei o bem, irmãos. Tudo parece, só a obra permanece." Já voltamos à conversa com o irmão Adelino. Neste momento está na Casa de Saúde de São Rafael, na Ilha Terceira. O irmão Adelino Manteigas está há mais de 30 anos na Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Por ser natural da aldeia de São Pedro da Gafanhoeira, no concelho de Arraiolos, poderíamos pensar que ele tem estado sobretudo no Alentejo, no Hospital de São João de Deus, em Montemor o Novo, mas não. O irmão Adelino Manteigas esteve lá uns anos, realmente, mas também na Casa do Tilhal em Sintra e noutras casas de saúde dos irmãos de São João de Deus. Passou por Barcelos, Angra do Heroísmo, Funchal, Timor-Leste, Ponta Delgada e agora está de novo nos Açores, na cidade de Angra, na Ilha Terceira. Irmão Adelino, tem uma vasta experiência na área da saúde, na Ordem Hospitaleira. O que é que nos pode dizer das casas de saúde a cargo dos irmãos São João de Deus? Estão todas organizadas da mesma forma? Têm as mesmas valências? A quem se destinam preferencialmente?
Bom, nós em Portugal, a Ordem Hospitaleira, a província portuguesa da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, tem sobretudo estabelecimentos hospitalares, designados casas de saúde, que se dedicam à psiquiatria. Mais proximamente, temos-nos dedicado a cuidados continuados. Portanto, inserimos-nos na rede nacional de cuidados continuados integrados. E, portanto, os nossos estabelecimentos estão organizados da mesma forma, porque a entidade gestora da Ordem Hospitaleira é o Instituto São João de Deus, e, portanto, as casas, os estabelecimentos, as casas de saúde têm as mesmas valências, até algumas nuances, mas as mesmas valências: valência de psiquiatria, valência de psicogeriatria, valência de deficiência mental, a valência da alcoologia. Aqui nos Açores somos a única entidade que assiste pessoas com problemas do álcool. Também no Funchal, a Casa de Saúde São João de Deus no Funchal também é a única instituição que recebe e trata pessoas com problemas do álcool. E depois, estes são os serviços, digamos assim, clássicos: a psiquiatria, os irmãos, portanto, a ordem. Temos muitas pessoas com doença mental crónicas, portanto, pessoas institucionalizadas, com muitos anos de institucionalização. E, portanto, temos uma especificidade, digamos assim, de assistência em psiquiatria. Mas, desde os anos 80, começámos a trabalhar na designada reabilitação psicossocial e criámos serviços de reabilitação psicossocial em todos os nossos estabelecimentos, em todas as casas de saúde. E criámos também unidades comunitárias, de residenciais, ergoterápicas, ateliês de atividades ocupacionais, fóruns ocupacionais, centros de dia, enfim, criámos estes serviços, todo um amplo número de serviços que respondem, digamos hoje, àquilo que é considerado serviço de qualidade na área da saúde mental. E daí que estejamos certificados pela Equus Assurance, certificados em termos de qualidade, quer na área do internamento, quer na área também da reabilitação psicossocial e também nos serviços de alcoologia. As casas, como disse, têm algumas nuances, mas estamos todos organizados da mesma forma em termos dos serviços e em termos das valências que assistimos.
O que é que descobriu ou aprendeu de mais importante no contacto com os doentes? Recorda de algum modo de alguma experiência especial?
Olha, com os doentes, com as pessoas internadas, eu provavelmente conheci um outro lado da vida que sem isso eu não teria conhecido. Conheci o que é a pureza da vida. Conheci o que é o sofrimento inocente de pessoas sãs, de pessoas boas, puras, que são marginalizadas, que não são compreendidas, que não são queridas. É uma experiência magnífica, a experiência com pessoas com doença mental. Eu tenho tantas histórias. Olha, uma história que eu nunca esqueci, e algumas não poderia contar naturalmente do sigilo profissional, mas uma história que eu nunca esqueci foi quando eu era ainda noviço. E, portanto, quando somos noviços, ou pelo menos quando eu fui noviço, eu ainda tinha uma ideação fixa de que eu seria capaz de salvar o mundo. Era mesmo de mim que a ordem hospitaleira estava à espera para salvar o mundo. E, portanto, foi com as pessoas doentes que eu fui percebendo que eu era apenas mais um neste mar imenso, neste oceano imenso. Eu era apenas mais um. Com o Júlio, o senhor Júlio, da freguesia da Pousa, no concelho de Barcelos, que fazia camas comigo nas enfermarias da então unidade São João de Deus, na Casa de Saúde São João de Deus de Barcelos, eu aprendi uma coisa que até ali eu não tinha tomado consciência. Andando a fazer camas com o Júlio, eu cheguei à cama onde o Júlio dormia. E na nossa relação, que era já uma relação amistosa, eu dizia para o Júlio: ah, Sr. Júlio, eu vou-lhe fazer aqui hoje uma cama, vai aqui ficar bem fofinha, vai aqui ficar almofada e tal, tudo isto vai ficar que é uma maravilha. E o Júlio sempre me dizia a mesma coisa: oh, irmão, não faça isso, eu não gosto disso assim, não faça essa coisa, não, puxa só a cama, a roupa para cima e não faça isso, que eu não gosto disso assim. Percebi com o Júlio que fazer bem às pessoas é fazer aquilo de que elas têm necessidade. Porque o Júlio tinha vindo de uma situação de indigência, de andar na rua, de dormir nos palheiros, de dormir em qualquer lado. E, de facto, para ele, não era confortável dormir numa cama com lençóis bem esticados e uma cama muito fofinha. Para ele, a experiência que ele tinha e o conforto que ele tinha era como ele fazia todos os dias à cama, que estava, na minha opinião, também feita. Ele revirava toda a cama, desfazia, digamos assim, a cama e lá se deitava, posicionando-se quase em posição fetal e puxando as mantas para cima. Era assim que o Júlio se sentia bem. Então, este é um exemplo de aprendizagem das pessoas que estão internadas connosco. As pessoas que têm doença psiquiátrica não são loucas, como muitas pessoas pensam. As pessoas têm sentimentos, as pessoas têm desejos, as pessoas têm opinião, as pessoas têm tempos de normalidade, seja lá isso que for a normalidade. E têm tempos em que a doença, os sintomas da sua doença, as perturbam de tal maneira que fazem coisas que as outras pessoas não entendem. Mas a aprendizagem com as pessoas com doença mental que me foi dado até ao momento é de uma riqueza tal que dificilmente, se eu tivesse continuado uma carreira artística, eu conseguiria obter, mesmo enchendo ou fazendo esses concertos como agora se faz, com milhares de pessoas. Estou grato a Deus, estou grato à Ordem Hospitaleira pelas vivências e pela experiência e pelo que tenho recebido na minha vida de viver com as pessoas com doença mental.
O irmão Adelino foi diretor do Centro de Apoio à Saúde, mas também responsável pela missão dos Irmãos São João de Deus em Timor. Como é que foi esta experiência de Timor? É bastante diferente ou, no que diz respeito aos doentes, é tudo bastante igual?
Timor foi outra graça enorme de Deus e da Ordem, foi outra experiência inesquecível. Estar em Timor foi regredir ao meu tempo da infância feliz que passei em São Pedro da Gafanhoeira. Voltei a ver os meninos descalços, os meninos a brincarem com arcos, os meninos a brincarem com latas de peixe e delas faziam carrinhos, os meninos a improvisarem os seus brinquedos, os meninos a andarem na rua, a espojarem-se no chão, a andarem pelos campos. Voltei ao tempo, regredi ao tempo da minha infância, em que também brinquei com o peão, com o arco, em que também tive uma fisga para apanhar pássaros. Lá vi as fisgas em Timor-Leste. E depois a experiência que é de poder vivenciar mais uma vez de forma tão crua, de forma tão pura, de forma tão natural, a pobreza humana. O nada se ter e mesmo assim não demonstrar infelicidade. As pessoas Ali também em Timor-Leste, vi São João de Deus tantas vezes o próprio São João de Deus a carregar feixes de lenha, toda aquela gente que não tem gás em casa, cozinha com lenha, faz lume de lenha, tem que subir às montanhas, aos bosques, ao campo, apanhar lenha, crianças, mulheres, toda a gente com feixes de lenha às costas, à cabeça. É uma experiência fantástica de vida. E sempre um sorriso, uma alegria enorme, uma vivência comunitária impensável e quase indescritível. Ai, que pena, eu tive tantos dias de não ter comigo tanta gente que eu conheço, que pensam que a felicidade vem de termos tanta coisa material e menos de sermos. Timor-Leste ficou-me no coração e as imagens, as vivências que eu tive de Timor-Leste são inseparáveis de mim. Vou com elas para a tumba. É uma experiência maravilhosa de 4 anos em que eu penso ter dado tudo de mim, tudo o que sabia, tudo o que me lembrava de criança, que os meus pais me tinham ensinado, os meus avós, tudo, eu fui buscar, tudo me serviu, tudo o que tinha na minha bagagem como pessoa humana, tudo me serviu para poder estar com as pessoas e ser com as pessoas em Timor-Leste. Foi um tempo maravilhoso e um tempo em que a crueldade sentida por mim ao ver pessoas com doença mental acorrentadas, com correntes enormes de ferro, com cadeados, enjauladas em jaulas de bambu, a crueldade que eu senti é indescritível, mas também a bondade, também a desculpa que eu tive que assumir e tive a aceitar perante a pureza das pessoas que prendiam uma pessoa com umas correntes ou que enjaulavam uma pessoa. Não havia crueldade nenhuma naquelas pessoas, nem maldade nenhuma. As pessoas não sabiam o que haviam de fazer. Ainda atribuíam a doença mental aos espíritos malignos, a alguém da família que morreu e que ficou o seu espírito. Então são vivências, o andar por montanhas toda uma manhã para chegarmos ao cimo de uma montanha e encontrar uma mulher já avó, enjaulada numa casa sem sair dali, e aquela família não, sem exigir nada, apenas receptiva e com os seus olhares suplicantes a suplicarem-nos ajuda. E nada mais que isso. Bom, Timor-Leste seria para estar aqui a falar muitas e muitas horas. Timor-Leste é um amor para a vida.
Irmão Adelino, uma última pergunta. Sei que há uns anos passou aqui, por aqui na Renascença. Que recordações é que guarda dessa experiência?
Ah, sim, na minha vida eu tive essa experiência. Eu fui lançar um dos meus discos de 45 rotações ainda de vinil, o Se Fores ao Alentejo, ao programa Despertar da Rádio Renascença, portanto, do António Sala e da Olga Cardoso. E foi um grande sucesso. Também foi a primeira vez que eu entrei, digamos assim, num grande estúdio, num estúdio e numa rádio, que era a rádio de maior audiência nacional. Então eu fui, sim, apresentar o cântico, o disco Se Fores ao Alentejo, que foi uma experiência maravilhosa. O disco tinha duas músicas. O Se Fores ao Alentejo é uma música que foi feita por dois sacerdotes, Francisco Família Marques e Sebastião Martins dos Reis, já falecidos, e a música também ainda hoje é muito cantada e interpretada no Alentejo e não só. Eu fui também ao rádio, à Rádio Voz do Alentejo, na altura emissora regional Évora da Rádio Renascença, exatamente apresentar e o disco foi muito pedido, a música era muito tocada, e é uma música muito bonita, até me apetece cantar, se me permitir.
Claro que
era
sim.
Qualquer coisa assim. Se fores ao Alentejo, vai, 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 vai. Não te esqueças, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai. O mar deixou o Alentejo. E vai por aí afora. De maneira que é uma melodia que fica muito nos ouvidos. E de facto foi uma experiência muito bonita. Eu cantei essa música em centenas de espetáculos, centenas de espetáculos.
E é uma
Sim,
música...
foi uma experiência também que me marcou, uma experiência já do passado, mas olha, passados 30 e não sei quantos anos, aqui estou eu a falar para os ouvintes da Renascença e no programa Porta Aberta, que também me dá uma alegria enorme poder, de alguma forma, enfim, a fazer chegar este meu testemunho às pessoas.
Irmã Adelino Manteigas, foi um enorme prazer conversar consigo. Muito obrigado por ter estado connosco. E obrigado também por estar aí, agora, nos Açores, ao serviço de quem mais precisa de si. Um grande abraço e obrigado.
Muito obrigado, bom dia.
Bom domingo e boa semana para si.